Você escuta agora a UNEAPcast, um podcast do Núcleo de Estudos em Agricultura de Precisão da Universidade Federal de Viçosa.
Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Meu nome é Sara Abad e no episódio de hoje temos a nova presença do Roberto Filgueiras, pós-doutorando na UFV, para explorar o tema de irrigação de precisão. Roberto, é um prazer te receber. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
Oi, Sara. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder participar de mais um NEAPcast. Tá? Sou mineiro, natural de Papagaios, cidade localizada a aproximadamente 141 quilômetros da capital. Sou engenheiro agrícola e ambiental formado pela UFMG. Tenho mestrado em agronomia na área de irrigação e drenagem na Unesp. E tenho doutorado em engenharia agrícola com linha de pesquisa em recursos hídricos na UFB. Tem bastante tempo que eu atuo já em áreas relacionadas à irrigação de precisão, desde do primeiro ano da graduação. Eu já iniciei desenvolvimento de pesquisas voltadas principalmente com sensoriamento remoto aplicado a questões voltadas à agricultura irrigada, visando principalmente a obtenção de evapotranspiração real a partir de imagens de satélites e dados provenientes de estações meteorológicas. Algo que, mesmo estando lá atrás, cerca de 11 anos, ainda é algo que está muito eminente atualmente, diante desse cenário cada vez mais pujante, da irrigação de precisão.
Excelente, Roberto. Então, nossa primeira pergunta. A agricultura de precisão, ela é uma forma de gerenciamento baseada na variabilidade espacial e temporal. E quando ela é relacionada à irrigação, discute-se muito como determinar a lâmina a ser aplicada, de acordo com a demanda de cada local. Diante disso, eu pergunto, quais são as variáveis que definem a lâmina de irrigação e como elas podem ser determinadas dentro do contexto da AP?
Sara, nesse sentido, primeiramente temos que entender que a irrigação de precisão surge como um termo derivado da própria agricultura de precisão. Logo, ela traz todo esse aparato tecnológico que é a agricultura de precisão, só que voltadas para a irrigação, fazendo com que consigamos tratar a demanda hídrica de forma diferenciada também no espaço. Então, ela surge a partir da agricultura de precisão. Agora, a forma como quantificamos a necessidade hídrica depende do modo como nós faremos o manejo da irrigação. Basicamente, nós temos três metodologias estabelecidas: o manejo via clima, via solo e via planta. O manejo via planta é usado quase que exclusivamente no meio de pesquisa, em função principalmente dos elevados custos do equipamento e da complexidade envolvida nas análises das variáveis medidas, e também na consequente conversão dessas variáveis, da leitura dessas variáveis para o valor necessário para proceder com a irrigação. Tá? No entanto, o manejo via solo e o via clima são muito difundidos na prática e na pesquisa também, cada um com suas particularidades. Tá? No manejo via clima, de forma convencional, e depois nós vamos adentrar já na questão voltada à irrigação de precisão, utilizam-se de dados meteorológicos provenientes de estações para estimar a evapotranspiração de referência, também chamada de ETO, e posteriormente chegar a partir dessa ETO na lâmina média a ser aplicada em determinado talhão. Já no manejo via solo, considerando a questão convencional, nós utilizamos sensores para medir a umidade do solo na profundidade do sistema radicular. Na forma convencional, então, desses dois métodos de manejo, nós não levamos em consideração as diferenças espaciais em um talhão agrícola, fazendo com que seja relevante mencionarmos também, visto que o tópico hoje, a nossa conversa hoje é sobre irrigação de precisão, o manejo da irrigação, considerando essas metodologias e seguindo os pressupostos da variabilidade. Já então, no contexto da irrigação de precisão, nós precisamos ter de modo mais detalhado as variáveis mencionadas, uma vez que precisamos entender a variabilidade espacial delas, para que assim nós consigamos alcançar a espacialização da necessidade hídrica ou da lâmina de irrigação. Tá? Aí eu vou falar um pouco agora para vocês no caso do manejo via solo e depois, posteriormente, vou mencionar também um pouco sobre o manejo via clima nos pressupostos da irrigação de precisão. Tá? No primeiro caso, então, via solo, o ideal seria estabelecer qual que é a quantidade de sensores de umidade que vá conseguir representar com fidedignidade a dinâmica espacial da água na zona radicular da cultura. Sabemos que a área que o sensor, né, representa ali, que o único sensor representa no campo, ela vai variar de acordo com uma série de características, o que faz, né, com que seja bem importante um estudo prévio, né, nesse sentido, né, para que possamos entender qual que seria a dependência espacial do fenômeno como um todo no talhão agrícola, e assim chegarmos, né, numa quantidade de sensores ideal para representar com fidedignidade a umidade do solo. Então, pensando nesse sentido e visando atenuar até mesmo essa etapa complexa, né, de chegarmos no número de sensores ideais, podemos utilizar também algo que é muito utilizado na agricultura de precisão, que seria a instalação dos sensores por meio, né, da consideração das zonas homogêneas de manejo. Mesmo que a gente ainda não saiba, né, o número ideal de sensores dentro de uma zona, ter essas zonas homogêneas de manejo nos auxiliarão um pouco, né, na instalação dos sensores de umidade. Então, outro ponto, né, importante é nos atentarmos, no caso da zona de manejo, considerando esse uso, né, para otimizar o máximo o número de sensores e procurarmos sempre locais de instalação que não dificultem os tratos culturais. Tá? Então, no caso do manejo via solo, a ideia principal é que a rede de sensores gere uma informação, né, espacializada do conteúdo de água no solo e essa informação seja convertida em lâmina de irrigação. Para que isso ocorra, nós precisamos de informação espacializada de densidade do solo e capacidade de campo, para que a gente consiga converter aí, né, essa medida do sensor em uma possível lâmina de irrigação. Partindo já para o lado do manejo via clima, né, nós temos a necessidade, como eu mencionei anteriormente, da estimativa da ETO, que é basicamente a demanda hídrica exercida pelo clima sobre uma superfície de referência, tá, Sara? Essa variável é chave para quem deseja realizar o manejo via clima, tá? Uma vez que é por meio dela que nós alcançamos a lâmina líquida diária se aplicável à lavoura. No entanto, para que a gente possa, né, estimar essa variável conforme o estabelecido na FAO, ou seja, pelo método de Pini-Montif, é necessário uma estação meteorológica que capte informações de velocidade do vento, radiação solar, temperatura e umidade relativa do ar. Mas se tivermos uma única estação na área onde a gente quer fazer esse manejo via clima, nós não estaremos levando em consideração, né, a variabilidade espacial dos parâmetros de entrada. E, consequentemente, também não teremos valores dinâmicos no espaço para a evapotranspiração de referência. Tá? É lógico que, como nós estamos nos referindo sobre uma variável basicamente climática, a dinâmica dela em pequenas distâncias não será grande. Tá? Mas essa dinâmica existe, principalmente se estivermos considerando a distância do talhão agrícola para uma estação meteorológica mais próxima. De forma assim, eu sempre observo muito quando faço viagens, né, de carro, fico observando bastante, né, o que acontece na parte externa, né, e é muito comum a gente observar, principalmente em épocas de verão, por exemplo, que um lado da estrada talvez esteja ocorrendo uma chuva e no outro lado já tem um sol muito forte, né? Então existe uma variabilidade e essa variabilidade ela tem que ser considerada, né? Então, mesmo que essas variáveis que tenham essas variáveis climáticas, né, como eu mencionei, tenham uma dependência espacial maior, se nós queremos mais precisão na irrigação, estamos fazendo o manejo via clima, né, que é o que nós estamos falando agora, nós temos que nos voltar para essas questões, tá? Então, nesse sentido, têm sido desenvolvidos alguns produtos de evapotranspiração de referência que levam em consideração a variabilidade espacial dos elementos meteorológicos. Geralmente, esses produtos, né, são elaborados utilizando dados matriciais de normais climatológicas, juntamente com imagens de satélites que levam em consideração a dinâmica espacial das nuvens e dos parâmetros meteorológicos. E esses produtos geralmente são validados com dados de estações meteorológicas, de uma rede, né, grande de estações meteorológicas espalhadas na região de interesse. No caso, né, existem estudos que captam todas as informações de estações meteorológicas do Brasil e geram uma evapotranspiração espacializada, né, para qualquer lugar do Brasil, com uma fidedignidade muito, muito interessante. Então, a partir das validações dos dados matriciais e de imagens de satélites com as estações, esses produtos, né, espacializam a ETO para qualquer região, no caso, no Brasil, por exemplo. E o mais interessante é que, em vez de nós trabalharmos com apenas uma estação em uma determinada região, a gente tem, por exemplo, uma informação que é disponibilizada a nível de talhão agrícola. Ou seja, nós, ao invés de trabalhar com um valor de ETO para vários talhões em uma mesma região, não, a gente tem uma informação por talhão, tá? E isso, de fato, né, dará muito mais sensibilidade à realidade da demanda hídrica de referência. É claro, né, Sara, que se considerarmos apenas a ETO dinâmica dessa forma, não estamos levando em consideração ainda a variabilidade espacial intratalhão, aquela dentro do talhão, né? Mas já é um avanço que caracteriza o tratamento diferenciado de acordo com a demanda hídrica de diferentes talhões em uma mesma propriedade, por exemplo. E, com certeza, dará, né, maior sensibilidade à demanda hídrica de referência. Então, tudo isso que eu mencionei referente à ETO constitui uma opção de manejo via clima com maior inserção na irrigação de precisão. E uma coisa que eu gosto de reportar é que, na grande maioria das vezes, quando se faz manejo via clima com apenas uma estação para uma grande extensão territorial, ou seja, estima a ETO sem levar em conta a sua variabilidade, é bem possível, né, que nós estejamos acumulando déficit ou excesso de irrigação ao longo da safra.
Excelente, Roberto. Muito obrigada. E agora, entrando um pouco mais em tecnologias e sensoramento remoto, como é que os índices de vegetação, como o NDVI, o NDWI, como eles podem ser úteis na irrigação?
Na linha da sua pergunta, né, nós temos duas vertentes que são importantes nós separarmos. A primeira delas é a importância dessas informações no que se refere ao monitoramento das áreas agrícolas. E a segunda é no papel que esses índices, né, o NDVI, NDWI e outros muitos, possuem na estimativa de parâmetros relacionados à irrigação. Vamos lá, então, falar um pouco da questão do monitoramento, para que depois nós possamos, né, mencionar um pouco também sobre a questão as questões relativas à estimativa de parâmetros voltados à irrigação. Com relação ao monitoramento, ponto muito relevante que gosto sempre de mencionar é que essas informações trazem um ganho enorme, né, para o monitoramento do cultivo como um todo, tá, Sara? Não só para a irrigação. Uma vez, né, que por meio desses levantamentos conseguimos identificar possíveis problemas que ocorrem no campo. E a grande questão de monitorar uma área e obter sucesso nessa função, né, está relacionada com a identificação de problemas antes que esses causem algum tipo de dano econômico. Nesse sentido, o monitoramento utilizando imagens tem se mostrado bastante relevante, uma vez que nós conseguimos, né, identificar padrões espaciais na vegetação, ali na plantação, localizando os pontos onde realmente merece atenção, né? Apesar de ser difícil a identificação de qual fator biótico ou biótico está causando o problema, as imagens norteiam, né, a ida a campo, tá? Uma coisa que é muito importante, principalmente quando nós estamos trabalhando em grandes extensões territoriais, né? Estamos fazendo um monitoramento em grandes extensões territoriais. Mas, no entanto, existem certos padrões espaciais que ocorrem em cultivos, né, principalmente com sistemas de pivôs centrais, que possibilitam inferir sobre a causa do problema, interpretando ali a informação que está na imagem, então, os dados da imagem. Por exemplo, padrões espaciais que possuem formatos específicos ou que se repetem ao longo do espaço. A gente consegue, talvez, identificar qual que é a causa daquele problema nesses casos. Um exemplo desses padrões seriam padrões circulares de baixos valores, né, de algum índice de vegetação, pode ser o NDVI, o NDWI, como indicativo de possivelmente termos alguma obstrução no emissor ou problema na placa defletora ou no bocal, por exemplo. Então, ao passo que quando a gente olha para um pivô central, né, uma imagem de NDVI ou de NDWI do pivô central e observa um padrão circular de baixos valores, a gente consegue relacionar isso com um problema no bocal localizado ali na porção onde os baixos valores ocorrem. Outros padrões também que nós podemos observar são padrões radiais ou em faixas, né? Por exemplo, uma faixa no pivô ali com baixos valores, seguidos de uma faixa com elevado valor, seguidos de uma faixa com baixo valor novamente, assim sucessivamente, né? A gente consegue relacionar isso com alguns problemas, por exemplo, instabilidade na questão de energia elétrica ou até problemas no pressostato do pivô, coisas desse tipo. E outro aspecto também é no caso dos pivôs do tipo corner, né? Menores a gente observa às vezes, dependendo do pivô corner, menores valores de índices de vegetação quando o corner é acionado, indicando ali possivelmente que ocorreu uma queda de pressão no sistema e a irrigação não está sendo feita, né, da forma como ela deveria estar. Tá? É importante, né, Sara, ressaltar que o monitoramento por imagens não tem, tá, a pretensão de tirar o profissional do campo. Muitas vezes, né, quando uma pessoa escuta comentários do tipo imagens satélites estão solucionando problemas de monitoramento no campo e acham, né, que essas imagens têm a pretensão de retirar o profissional do campo. Não, pelo contrário, tá? Elas têm um intuito, né, têm um propósito de colocar o profissional no local onde ele precisa estar, tá? Ou seja, tem uma vasta área que o profissional precisa monitorar, ele olha para uma imagem de satélite desse tipo antes e a imagem de satélite indica locais específicos onde ele deve estar no campo para solução de problemas. Isso é um ponto muito importante de ser ressaltado. E já na segunda vertente, né, e caminhando no sentido do manejo via clima, com detalhamento espacial intratalhão, nós temos diversos desenvolvimentos, tá, que estimam parâmetros voltados à irrigação por meio de índices de vegetação, como, por exemplo, a estimativa do coeficiente de cultivo a partir de dados de índice de vegetação, uma vez, né, que esses índices eles se relacionam muito com o índice de área foliar, ou até mesmo a estimativa da evapotranspiração real a partir de dados espectrais meteorológicos, tá, que envolve a obtenção de índices de vegetação também. Entende-se que uma das formas de avançarmos, né, no manejo de irrigação de precisão seja estimando dessa forma a evapotranspiração real, tá, Sara? A partir de algoritmos como CEBAL, METRIC, SAFER, CIBOP, entre outros, a evapotranspiração real. Então, nesse sentido, como já mencionei, existem diversos algoritmos, né, com esse propósito. No entanto, eu gostaria de ressaltar um pouco dois projetos que tá, muito interessantes e que estão disponíveis de forma gratuita. Tá, até mesmo para leigos. Por quê? Porque quando você vai estimar uma evapotranspiração real por imagem, usando por meio de alguma metodologia, algum algoritmo desses que eu mencionei, é necessário um certo conhecimento técnico no tratamento de imagens e assim por diante. E tem dois projetos que eles já disponibilizam essa informação de forma gratuita, que pode ser utilizada por qualquer profissional, mesmo que não tenha conhecimento específico na área de sensoriamento remoto, que é o eFlux, que calcula a evapotranspiração real por meio do algoritmo METRIC. Tá? Ele disponibiliza, então, dados de evapotranspiração atual para qualquer localidade do globo por meio do algoritmo METRIC e imagens do satélite da constelação Landsat. E também temos um projeto que foi desenvolvido aqui pela ANA com parcerias com outras instituições e empresas, que é o CIBOP-PR, que disponibiliza nessa mesma linha do eFlux a evapotranspiração real para todo o Brasil, utilizando o algoritmo CEBOC e imagens da constelação Landsat. É muito importante ressaltar isso, porque isso torna, né, o uso de imagens de satélites acessíveis para qualquer profissional, mesmo que ele não tenha conhecimento técnico em processamento digital de imagens, por exemplo.
Finalizando então com a última pergunta, Roberto, uma pauta muito discutida na agricultura de precisão é a economia financeira e o uso mais consciente de insumos. Quanto que é possível economizar com água e energia aplicando a irrigação de precisão? E como é que é a instalação de um sistema de irrigação de precisão em relação a um convencional?
Muito bom, Sara. Para responder essa pergunta, é importante nós entendermos, né, que até agora, nessa nossa conversa, a gente conversou sobre formas de adquirir informações espacializadas para fazermos o manejo da irrigação. No entanto, é importante também a gente mencionar como que seria a forma de aplicarmos o que estamos mensurando espacialmente. Então, uma das formas de executar essa aplicação variável no espaço é utilizando o pivô central do tipo VRI, né, que é a sigla Variable Rate Irrigation. Que é um sistema que permite que seja aplicada a lâmina necessária em cada local, otimizando e alocando a água onde realmente é necessário. Cabe ressaltar que esse sistema, o VRI, né, ele pode ser aplicado para qualquer situação em nível de pivô central e de lateral móvel. As prescrições que já comentamos nas demais questões que você levantou hoje aqui podem ser integradas, né, na maioria dos sistemas de irrigação, mas ainda é uma tecnologia que está em desenvolvimento e que se tornará mais frequente à medida que a agricultura de precisão e a própria, né, irrigação de precisão se tornarem mais presentes no campo. Agora, quanto é possível economizar com água e energia aplicando esse tipo de irrigação é uma pergunta difícil de ser respondida, uma vez que depende de inúmeros fatores que vão muito além da tecnologia em si e está atrelada principalmente à qualidade das informações adquiridas, que nós já comentamos, para chegar nessa espacialização da lâmina. Mas assim, o que eu posso dizer é que é indiscutível, né, os benefícios agronômicos e econômicos de se aplicar a água a taxa variada. E esses benefícios vão muito além, né, de apenas aplicarmos água, de aplicarmos a lâmina certa de água em cada localidade, viu, Sara? Quando se faz o uso de um sistema que aplica a lâmina a taxa variada, o agricultor garante maior qualidade das plantas, maior produtividade e rentabilidade, menor probabilidade de ocorrência de doenças fúngicas, menor gasto com bombeamento de água e também menor probabilidade de lixiviação de nutrientes, tá? Então, assim, de modo geral, são inúmeros pontos que, se forem bem realizados, né, tem que mencionar bem isso, que não adianta você ter uma tecnologia, ter todo o aparato ali e não fazer, né, o bom uso desse aparato tecnológico. Então, assim, se forem bem realizados todos esses pontos, trarão com certeza benefícios para o produtor. No entanto, é uma tecnologia pouco utilizada ainda, e isso está relacionado, no meu entendimento, principalmente ao fato do próprio manejo de irrigação no Brasil ser relativamente novo a nível comercial. Tá? Assim, o manejo de irrigação no Brasil a nível comercial, talvez, seja a partir dos anos 2000, por exemplo. Então, já fazendo referência à instalação desse sistema que você levantou também, ele não difere muito, tá, no meu entendimento, do convencional. O que vai mudar mesmo é a forma como será realizado o manejo da irrigação, que envolve tudo que já comentamos a respeito da definição da variabilidade do fenômeno na área e elaboração das zonas de manejo, realização da prescrição da irrigação e aplicação do que foi prescrito pelo sistema. Tá? Basicamente, seria esse o meu entendimento.
E assim chegamos ao final de mais um episódio. Roberto, você gostaria de dar alguma palavra final?
Gostaria de agradecer você, Sara e UNEAP, né, pelo convite e dizer que sou sempre aberto para questões iguais a essas ou relativas à irrigação de precisão, tá? E foi um prazer enorme aí participar desse UNEAPcast com vocês.
Excelente, Roberto. Muito obrigada. Foi um episódio muito interessante. Em nome do UNEAP, eu agradeço ao Roberto pela participação e a vocês, ouvintes, pela audiência. Nos acompanhe nas redes sociais que estão na descrição para receber as notificações de novos episódios, na data de lançamento e para enviar sugestões de novos temas. Nos vemos em breve e até mais!